Bom dia a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 29/2016 da CE, de autoria dos senadores Teomório Mota e Fátima Bezerra, para a realização da audiência pública destinada a ouvir o ministro da Educação, Mendonça Filho, sobre o seu plano de governo para o Ministério. Dando início à audiência pública, solicito ao senador Pedro Chaves, que acompanhe o senador ministro para tomar assento à mesa. Por favor, senador. Informe que essa audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Alô, Senado, através do telefone 0800-61-2211 e /cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Comunico nos termos do artigo 398, inciso 10, será concedido ao senhor ministro meia hora para a sua exposição inicial, após o que abrir-se a fase de interpelação pelo senador escrito dentro do assunto tratado. Expondo interpelante de 5 minutos, interpelado após 5 minutos, segurando igual prazo para a resposta, após o que poderá ser este contraditado pelo prazo máximo de 2 minutos. Concedo-se ao ministro do Estado o mesmo tempo para a tréplica. Ministro, mais uma vez, gostaria de agradecer Vossa Excelência pela presença. Nós aqui dessa comissão sentimos honrado em tê-lo sua presença hoje aqui para essa audiência pública. Mais do que nunca sabemos da importância da pasta que Vossa Excelência está hoje tomando conta, que é Ministério da Educação. Educação essa que a gente sabe que se encontra num momento muito complicado e difícil no nosso país. Tenho certeza que a sua presença aqui hoje nessa comissão nos trará, primeiramente, é o que nós esperamos, coisas boas e positivas. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que nos esclarecerá muitas coisas que gostaríamos de entender e saber melhor do que acontece no nosso país, diretamente nesse ministério. Muito obrigado e passo a palavra à Vossa Excelência.
Bom, primeiro eu quero saudar e cumprimentar o senador Romário, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, dizer da minha alegria de poder atender ao convite desta comissão, desta Casa do Congresso Nacional e poder participar deste debate cujo tema central é a educação no Brasil. Saudar e cumprimentar também o senador Pedro Chaves, os senadores presentes, especialmente o senador Teomário Mota e também a senadora Fátima Bezerra, autores do requerimento para que eu comparecesse ao plenário da Comissão de Educação para trazer informações sobre a pasta da educação. Saudar também e cumprimentar a senadora Ângela Portela e cumprimentar a professora e secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro, e através dela cumprimentar todos os membros da nossa equipe que ao nosso lado tem a responsabilidade de liderar e traçar as políticas para a educação no Brasil. Aí, com a devida permissão do presidente Romário e dos senadores e senadoras presentes, eu quero iniciar a minha exposição com uma visão geral sobre a educação no Brasil e esta visão tem aí o número total da educação básica e superior em 2014, com 42 milhões e meio de estudantes nas mais diversas áreas, divididas na educação infantil, fundamental, o ensino médio, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação superior. Como se vê, a grande responsabilidade que toca a educação básica é dos estados e municípios do Brasil.
Ah, tendo... era exatamente o senhor ministro, né? O presidente Romário, era para saber se já estava sendo disponibilizada a transparência ou o quê.
Vossa Excelência recebeu?
Já.
E aí, o quadro geral da educação básica no Brasil. Ainda dentro dessa visão geral, um quadro das instalações, das unidades de ensino, distribuídas também pela educação infantil, fundamental, médio, EJA, profissional e superior, onde a grande presença do governo federal se dá, em termos de instalações, no nível do ensino superior.
Senador.
Saudando o senador Anastasia. Esse quadro, ele apresenta a evolução do orçamento da União a partir de 2002 até a LOA 2016, com o orçamento destinado à educação, no Ministério da Educação, naturalmente. Nós partimos aí de quase 44 bilhões de reais, os valores, os números estão em valores constantes, atingimos o pico em 2014, 2015, com 137 bilhões de reais, e neste ano o orçamento do Ministério da Educação chegou ao patamar de 131 bilhões de reais. Então, há um crescimento considerável, de mais de 3 vezes o orçamento para a educação, o que indiscutivelmente é um fato positivo à evolução orçamentária vivenciada pelo Brasil, de destinação específica para a pasta da educação. A partir desse quadro, nós temos também aí a evolução do investimento na chamada educação de ensino superior, né? Partindo aí de 43 bilhões, 8 milhões em 2010 de investimento no ensino superior e atingindo o patamar de quase 75 bilhões em 2015, e neste ano a previsão deve atingir o patamar de 72 bilhões de reais no investimento no ensino superior. A educação básica também teve um crescimento significativo, partindo praticamente do mesmo patamar do ensino superior, 42,7 bilhões de reais, subindo e atingindo aí 62,5 bilhões, e a partir de 2014, o que para mim é um dado negativo, a educação básica tem decrescido em termos de investimento global pelo Orçamento Geral da União, com preços evidentemente atualizados pelo IPCA, saindo de 63 e neste ano a previsão atingindo 51 bilhões de reais. Avançando aí nos quadros de visão geral da educação no Brasil, temos também o ensino superior e a evolução de matrículas em milhões de estudantes matriculados. O Brasil está chegando quase à casa dos 8 milhões de alunos matriculados no ensino superior. A rede privada corresponde a 5.860.000 alunos, tendo partido em 97 de uma base de 1.200.000 alunos. Então, houve um crescimento substancial no acesso à universidade. Esse acesso também se deu no ensino das universidades públicas, que tinha até 1997 algo como 800 mil alunos, 760 mil alunos, e em 2014 chegamos à casa de quase 2 milhões de alunos matriculados nas universidades da chamada rede pública, que mostra claramente que houve um crescimento considerável no acesso à universidade, e esse crescimento se deu, inclusive, ampliando as vagas nas faculdades e universidades privadas, que correspondiam, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, a 60% das vagas totais no ensino superior, e hoje nós temos cerca de 75% dessas vagas sendo disponibilizadas por entidades e instituições do setor privado. Aqui não é uma crítica, é apenas uma constatação de uma cooperação e de uma evolução no quadro geral da educação superior no Brasil. Dentro dessa visão geral, é importante que nós avaliemos não só os aspectos com relação ao acesso à universalização, a dados relativos à oportunidade de estudo nas redes municipais, estaduais e nacional, mas também federal, o quadro de desempenho, né? E aí nós temos os números do IDEB desde 2005, com nota 3,5 de média, atingindo em 2013, que é o último dado, 4,2, abaixo do que está estabelecido no PNE, e no caso do ensino médio, em 2005 nós tínhamos 3,4 de nota média no Brasil, em 2013, 3,7, e também distante ainda, não atingindo a meta do PNE, o que para mim é uma coisa crítica e preocupante, já que houve a triplicação do orçamento do Ministério da Educação e, do ponto de vista de resultado prático, os números indicam claramente que, infelizmente, nós não acompanhamos a evolução em termos de qualidade e de evolução em termos de resultado final para o ensino fundamental e para o ensino médio em todo o país. E aí eu passo para a identificação de problemas graves encontrados, um cenário mais de diagnóstico. É evidente que os senhores e senhoras senadores sabem que nós assumimos há pouco menos de 2 meses a pasta da educação e, num contexto político de transição que inexistiu, até por conta da própria conjuntura institucional, que não cabe avaliar nesse instante, mas que se faz necessário que nós tenhamos uma visão geral do quadro de problemas e de potencialidades existentes dentro do próprio Ministério da Educação. E para identificação desse cenário encontrado e do quadro geral, nós apresentamos aí um primeiro item, que é um item que gerou muita dor de cabeça para nós no Ministério da Educação, que teria sido justamente o que foi o corte decidido pelo governo anterior de 6,4 bilhões de reais no total do orçamento do Ministério da Educação, que, de certo modo, comprometeria praticamente toda a programação dos principais projetos para o exercício de 2016. Além desse fato, que é um fato muito grave e que infelizmente foi corrigido, temos aí um quadro de dívidas acumuladas junto ao FNDE, Pronatec, FIES e o Enem, um tanto quanto, eu diria, desprogramado, tendo em vista a amplitude do Enem e a repercussão envolvendo mais de 8 milhões de alunos. E, ao mesmo tempo, como terceiro ponto, a ausência de recursos para programas que têm grande impacto na ponta, como o PNAIC, mencionei o Enem e repito, este especificamente como um teste que avalia o final do ensino médio no Brasil e ajuda a definir o acesso às universidades como algo realmente muito relevante. E, por fim, o Mais Educação, que é um outro programa que tem, eu diria, grande repercussão junto aos estados e municípios do Brasil. Na análise detalhada dos problemas, graves encontrados, nós temos aí as dívidas acumuladas no âmbito do FNDE, que são dívidas relativas a programas como o PAC, o PAR e PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, totalizando um valor final da ordem de 10,6 bilhões de reais. Então, um número extremamente elevado. Já houve uma decisão por parte do presidente Temer no sentido de pagar e honrar os compromissos assumidos formalmente. Recentemente, numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente anunciava a liberação de cerca de 700 milhões de reais e nós vamos intensificar o cronograma de pagamentos para que obras como creches, escolas e programas tocados pelo Ministério através do FNDE tenham o seu curso normal atendido. E aí temos na tela um demonstrativo da divisão mais representativa dos grandes números do FNDE que estão em aberto, portanto, precisando de que sejam honrados e totalizando aí 10,6 bilhões de reais de dívidas acumuladas, principalmente envolvendo o PAC como programa principal. No programa Pró-Infância, temos aí mais de 3.400 obras paradas, canceladas ou não iniciadas. E aí temos aí o programa global, a evolução deste programa para a infância, que é basicamente infraestrutura educacional para a política da infância, e creches e pré-escola, iniciando com a projeção de cerca de 8.789 unidades, depois cresceu um pouco na projeção para 2016. Paralisadas, nós tínhamos em 2014 4.500 quase, e ainda neste ano de 2016, temos acumuladas e paralisadas, dentro desse patamar, 3.431 obras nessa situação, ou paralisadas, ou canceladas, ou não iniciadas. Concluídas, temos 3.229, conforme balanço que foi definido e fechado pelo MEC através do FNDE. Dessas obras paralisadas, só um detalhamento a mais: 758 creches, 511 quadras e coberturas de quadras poliesportivas, 82 escolas técnicas do Brasil profissionalizado, 434 obras do PAR, que são obras em parceria com estados e municípios, 219 obras da Rede Federal, e aí eu incluo as obras da Rede Federal de Educação Superior, e 462 obras da Rede Federal de Educação Profissional, que são os institutos federais vinculados ao Ministério da Educação. No contexto geral, A promessa que foi, inclusive, deflagrada e publicizada amplamente era de um método inovador para que pudesse ser ofertada 3 mil creches dentro dessa chamada metodologia inovadora, com a construção em escala, em larga escala, e garantindo prazos reduzidos para a conclusão dessas unidades de creches que estariam sendo viabilizadas dentro do programa do MEC. Infelizmente, essa metodologia inovadora produziu como resultado apenas 57 creches que foram entregues, concluídas e, consequentemente, sendo utilizadas pela população de crianças do Brasil, que é uma coisa realmente preocupante e que nós vamos ter que corrigir.